No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas Munduruku promovem manifestação contra ferrogrão e marco temporal. Rio Negro continua subindo em Manaus. Janeiro Branco reforça a importância do cuidado com a saúde mental. E poeta careirense lança quarto livro composto por sonetos.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
E o Rio Negro continua subindo na capital amazonense após atingir uma seca histórica em 2023. Segundo o Porto de Manaus, o nível do Rio Negro atingiu a marca de 19 metros e 4 centímetros nesta quarta-feira. As águas estavam abaixo dessa medida desde o dia 19 de setembro de 2023. Após atingir a seca histórica, o Rio Negro começou o processo de cheia em Manaus no dia 24 de novembro, segundo o Serviço Geológico do Brasil, antigo CPRM. Na ocasião, a cota se estabilizou em 13 metros e 65 centímetros e o rio voltou a subir. O Rio Negro atingiu uma seca histórica no dia 16 de outubro de 2023, ao baixar para 13 metros e 59 centímetros. As águas continuaram baixando até que pela primeira vez em 121 anos ficaram abaixo dos 13 metros. Com a seca histórica no centro e na zona oeste de Manaus, o Rio Negro se afastou da cidade. Na zona leste, dois lagos secaram totalmente. A navegação chegou a ser afetada desde setembro. Com a subida dos rios, os navios retomaram a rota somente em dezembro. A medição do nível do rio é feita diariamente pela Porto de Manaus. Com informações do G1 Amazonas. Carga com 1.000 litros de gasolina que seguia para a terra indígena Yanomami é apreendida. O suspeito informou aos policiais que o destino final da parte da carga seria a Vila Samaúma, em Roraima. Felipe Gustavo traz as informações.
Na noite desta terça-feira 2, uma operação conduzida pela Companhia do Tático Ostensivo Rodoviário do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE da Polícia Militar de Roraima, resultou na apreensão de uma carga ilícita de gasolina. A carga, composta por 1.000 litros de gasolina, estava a caminho de um garimpo localizado na terra Yanomami. Durante o patrulhamento rotineiro pela RR-205, os policiais avistaram um veículo em atividade suspeita, caracterizado por vidros escuros, lanterna danificada e faróis quebrados. Ao abordarem o veículo, os militares confirmaram que o motorista, um indivíduo de 28 anos, transportava 20 galões, cada um contendo 50 litros de combustível. O suspeito informou aos policiais que o destino final de parte da carga seria a Vila Samaúma, em Alto Alegre, enquanto outra parte seria entregue em um terceiro indivíduo responsável pelo transporte para o garimpo na terra Yanomami. O motorista foi detido juntamente com a carga de combustível, conduzido à central de flagrantes para os procedimentos legais. As autoridades competentes tomarão as medidas cabíveis para investigar e combater atividades ilícitas relacionadas ao transporte comercial irregular de combustíveis na região.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas do território Munduruku promovem manifestação contra ferrogrão e marco temporal. Lideranças destacam que o projeto pode trazer impactos socioambientais para o povo Munduruku. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O primeiro dia do ano de 2024 já começou com manifestação dos indígenas da aldeia Aurampompu, do território Munduruku, contra o projeto ferrogrão e o marco temporal. A mobilização, que contou com a participação de cerca de 95 indígenas, é mais uma das ações desenvolvidas para a defesa do território. O projeto da ferrogrão é aguardado há anos pela cadeia do agronegócio e prevê a ligação do município de Sinop, no Mato Grosso, até os portos fluviais de Miritituba, distrito de Itaituba, no Pará, nas margens do rio Tapajós, em um traçado de 933 quilômetros paralelo à rodovia BR-163. E para Edivaldo Punchu Munduruku, coordenador das organizações dos educadores indígenas Munduruku do Alto Tapajós, o projeto apresenta muita preocupação para os indígenas. Um deles é a extinção das aldeias recém-criadas.
A estrada de ferro, para nós, é uma coisa que nunca visto para os nossos juventudes, né? Principalmente nossos avós, que sabem a realidade do nosso território. Então, entrando esse projeto do nosso território, ele vai devastar imensa parte da natureza, vai cortar onde existe pé de castanheira, onde existe as frutas que a gente consome, né? onde existe a mãe das caças, né? É uma grande preocupação para nós. Não somente isso, mas dentro desse projeto pode trazer vários impactos, né? Impactos sociais, né, do povo Munduruku. Sabemos que as nossas terras indígenas, ele é muito espalhado ultimamente, né? Está sendo construído várias aldeias. Então, onde corta essa linha de ferro, realmente corta a aldeia que está sendo fundada ultimamente. Então, é uma das preocupações que nossos parentes vai ser cruído.
Ainda de acordo com Edivaldo Munduruku, os indígenas nunca foram consultados quanto a esses projetos. As informações que chegam até eles são através das organizações parceiras.
Até no momento presente, o povo Munduruku sempre nunca é consultado quando há projeto do governo. Nesse último trabalho que o governo vem fazendo com nós, né, através dos deputados, através da ponta que eu digo, né, tanto quanto o município, né, principalmente os vereadores, eles não comunicam a gente. Então a gente é informado já através das organizações, né, dos apoiadores. Então o próprio governo mesmo, ele nunca visitou a gente, né, quando há projeto dentro do território.
As manifestações e atos, tanto nas aldeias como em outros órgãos públicos, fazem parte das articulações dos indígenas para que esse projeto não seja implementado no território, como pontua Edivaldo Munduruku.
Uma das articulações que a gente vai estar fazendo para que nós podemos fazer esse projeto não acontecer dentro do nosso território é, primeiramente, a gente se unir, dialogar com as lideranças, com os caciques, informando qual é a consequência que esse projeto pode trazer para nós, né, para a nossa futura geração, principalmente para o nosso território, para as nossas naturezas, né, principalmente onde essa linha vai cortar. Então, uma das estratégias de a gente barrar esse projeto é sempre estar junto, né, e sempre preservar a Amazônia, plantas que estão onde foi planejado a saída dessa linha de trem, né.
Além do ato contra o projeto Ferrogrão, os indígenas também manifestaram contra o marco temporal, considerado inconstitucional e anti-indígena, pois viola o direito originário dos povos ao território ancestral previsto na própria Constituição e ignora as violências, em especial da ditadura militar e a tutela do Estado, ao que os povos foram submetidos até 1988. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, IFPA abre processo seletivo em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E o primeiro mês do ano é dedicado para a campanha Janeiro Branco. A iniciativa reforça a importância do cuidado com a saúde mental. Confira com Yuri Bezerra.
8 em cada 10 pessoas com problemas graves de saúde mental não tiveram acesso adequado aos tratamentos necessários. É o que aponta a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Para a psicóloga Daliene Santana, o transtorno mental aparece de forma silenciosa.
É uma combinação de vários fatores: genéticos, psicológicos, ambientais, porque o ambiente também pode interferir. Então, ele aparece no comportamento. As características de uma pessoa que tem transtorno mental, elas são distúrbio do sono, discurso desorganizado, mudança de humor rapidamente.
Para atender essa demanda no Brasil referente à saúde mental, todo início de ano é realizado a campanha Janeiro Branco, criada em 2014 e reconhecida pelo Ministério da Saúde. Dados da OMS apontam que os transtornos mentais cresceram nos últimos anos, principalmente ansiedade e depressão. Os países das Américas registraram um aumento de mais de 30% nos diagnósticos de transtornos. Em relação à ansiedade, 32% de crescimento e depressão, 35%. 35% durante a pandemia de Covid-19.
A partir do momento que esse comportamento se torna disfuncional, que ele interfere no comportamento da pessoa, nos relacionamentos, na rotina, a partir desse momento, esse paciente precisa procurar ajuda. E o papel da família é sempre que observar essas mudanças, procurar ajuda imediatamente. Não existe para um transtorno mental dizer assim, ah, faz qualquer coisa, ocupa tua cabeça, ocupa tua mente, isso é falta de fazer alguma coisa. Não é, transtorno mental é algo muito sério. Quando nós falamos de qualquer um deles, nós estamos falando de alterações que podem levar a pessoa ao suicídio. Então, qualquer sinal desses, a família precisa estar atenta, acolhimento, não julgamento e buscando ajuda.
Em Manaus, a porta de entrada para atendimento são as unidades básicas de saúde e, conforme o caso, o usuário é encaminhado para um dos 4 Centros de Atenção Psicossocial ou para o SESMA, Centro de Saúde Mental do Amazonas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Kits humanitários começam a ser entregues às comunidades da Resex Tapajós Arapiuns e Pai Lago Grande em Santarém. De acordo com a Defesa Civil, mais de 4 mil famílias devem ser beneficiadas. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A partir desta quinta-feira, a Defesa Civil, em articulação com demais organizações, inicia a distribuição de kits humanitários às comunidades localizadas na Reserva Extrativista Resex Tapajós Arapiuns e o projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande em Santarém. A distribuição se dá após o encerramento das entregas da ajuda humanitária as comunidades da região de Várzea, no qual cerca de 3.687 famílias foram beneficiadas. De acordo com Darlison Maia, coordenador da Defesa Civil em Santarém, a logística para entrega inicia na região do Pai Lago Grande, na comunidade Lago da Praia, e encerra na comunidade de Cutilé. Já outras embarcações seguem na região da Resex Tapajós Arapiuns.
A equipe da Defesa Civil vai dar início, a partir de amanhã, saindo hoje de Santarém, e a partir de amanhã de manhã, na região parte do Pai Lago Grande, iniciando no Lago da Praia, terminando lá no Cutilé, vai uma embarcação para fazer esse trajeto, foi avisado as comunidades. Uma outra embarcação vai fazer na Resex, iniciando na Vila Parauá, terminando em Miritituba. Outra embarcação para fazer também a Resex Tapajós, iniciando no Anumã e terminando no São Caetano.
A logística faz parte da primeira entrega nessa região. A previsão é que na próxima semana se conclua a ajuda humanitária nas comunidades da Resex e Pai Lago Grande, como destaca Darlison Maia.
Essa programação dessa primeira parte de entrega e para outra semana, assim que as embarcações chegam e a previsão de voltar até sexta-feira, na outra semana nós vamos dar continuidade nas entregas tanto do Pai Lago Grande quanto da Resex. Aí nós vamos estar divulgando as comunidades que vão estar recebendo essa ajuda humanitária a partir da outra quinta-feira.
A maioria dessas comunidades estão sendo bastante afetadas por conta da intensa seca que atinge a região amazônica. As ajudas humanitárias, ou seja, a doação de alimentos e água, são extremamente importantes para ajudar as famílias. E diante dessa realidade, a Organização das Associações de Moradores da Resex Tapajós Arapiuns, a Tapajoara, e o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns e demais instituições, juntamente com o Governo Federal, Estadual e Municipal, se articularam para levar ajuda a esses territórios. Maria José, presidente da Organização Tapajoara, relata sobre as ações desenvolvidas, principalmente em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e ICMBio.
Começamos a fazer essa grande articulação com o governo estadual, governo municipal, governo federal, na tentativa de trazer o alimento e a água que estava naquele momento ficando muito escassa, né? E conseguimos trazer esse alimento. E quem ficou responsável para fazer essa distribuição foi o CEMIBIO. Tapajoara cita e sentamos junto com o CEMIBIO e começamos a dividir a responsabilidade na questão de levar esse alimento. Foi feito um cronograma e começou dia 23 de novembro, onde começou do Arapiuns no Anã até São Pedro. A gente do CEMIBIO e Tapajoara junto. E para o Tapajós também nesse mesmo dia, que foi de Maripá até Cametá. O Tapajós ele foi muito mais extenso, porque é muito grande. Então nós tivemos que fazer 5 polos. O primeiro polo ficou de Maripá, o segundo polo ficou de Pedra Branca, e o terceiro polo ficou do Suruacá, o quarto polo foi do Cumatuba e o quinto foi Cametá. Então, retornaram todas as equipes dia 30 de novembro. A distribuição encerrou. Só que teve várias pendências de alguns comunitários doentes, não estavam na comunidade, e eles estão vindo hoje pegar essa cesta aqui no Semibio.
A organização Tapajoara também deve acompanhar a distribuição dos kits a partir desta quinta-feira, como ressalta Maria José.
Vai começar a partir de amanhã uma nova distribuição de alimentos, mas já é a Defesa Civil que vai fazer essa distribuição. Tapajoara vai acompanhar, como é a detentora do território, vai acompanhar. Eu só tenho a agradecer as pessoas que doaram, né? As pessoas que participaram direto e indiretamente, agradecer de coração essa ajuda humanitária que foi de bom tamanho.
A ajuda humanitária deve beneficiar cerca de 4.413 famílias da Resex Tapajós Arapiuns e o Pai Lago Grande. A listagem das famílias são fornecidas pelas comunidades à Defesa Civil. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto Federal do Pará, o IFPA Santarém, abriu processo seletivo para o curso técnico em hospedagem. As inscrições gratuitas podem ser feitas até o dia 22 deste mês. Acompanhe com Leas de Costa.
O Instituto Federal do Pará, o IFPA Campus Santarém, está com inscrições abertas para o processo seletivo especial para o curso técnico em hospedagem integrado ao ensino médio. O curso é oferecido na modalidade presencial e tem duração de 3 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente no Campus Santarém até o dia 22 deste mês, no horário de 8 horas da manhã até meio-dia e de 2 da tarde até 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Carmen Leal, professora do IFPA, explica que estão sendo disponibilizadas 40 vagas e os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino fundamental.
As 40 oportunidades que nós temos para o curso técnico em hospedagem, as inscrições já começaram dia 28 de dezembro, mas vocês ainda podem vir aqui até o dia 22 de janeiro. A oferta está sendo para a noite, maiores de 18 anos, que não concluíram o ensino médio. E tem esse desejo, tem esse sonho, e mais do que isso, né, quer ter uma profissão.
O curso técnico em hospedagem integrada ao ensino médio forma profissionais para atuarem na recepção e governança em meios de hospedagem. Os profissionais formados nesse curso podem trabalhar em hotéis, pousadas, resorts, cruzeiros marítimos, entre outros, como destaca a professora.
Porque o nosso curso, ele forma para você atuar em pousadas, em hotéis, bares, restaurantes, locais que realizam eventos, porque a gente, os nossos estudantes recebem essa formação, então eles podem também trabalhar no que a gente chama de similares, né? Então todas as áreas que estão envolvidas, né, com os serviços prestados pelas pousadas e pelos hotéis, esses profissionais estão qualificados para atuar também.
Segundo a Marlete Torres, de 43 anos, que já atua no ramo de costura e cozinha, entre outras atividades, ela resolveu se inscrever no processo seletivo para concluir o ensino médio e, junto disso, ter uma nova profissão.
E o que me motivou foi ocupação, né? Tenho 43 anos de idade, estou passando por problemas psicológicos muito fortes. Então eu, na procura do psicólogo no CAPS, ela me informou hoje mesmo pela manhã que estava tendo essas inscrições e que eu procurasse, né? Pelo fato de eu ser uma pessoa muito ativa e não tenho ocupação no momento, é só em casa. E com os problemas, tá mexendo com a minha mente. Então, me procurar para fazer a parte da turma, para além de concluir o meu estudo, né? Procurar uma profissão melhor, porque eu tenho, sou costureira, sou cozinheira, sou manicure. Só que aí, com os problemas, eu não tô conseguindo, né, trabalhar.
Para se inscrever, o candidato deverá apresentar o documento original e cópia do documento de identidade oficial com foto, CPF, histórico escolar de conclusão de ensino fundamental ou boletim de notas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, ou declaração de escolaridade, notas e ficha de inscrição. A seleção será por análise do histórico escolar do ensino fundamental ou ensino equivalente. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Poeta careirense lança seu quarto livro composto por sonetos. O livro será disponibilizado também no formato digital. Saiba mais com Derleia Oliveira.
O escritor e poeta careirense Henrique Lucas, da etnia Mura, lançou no último fim de semana seu quarto livro poético. A cerimônia de lançamento contou com a presença de autoridades municipais, convidados e membros da Associação de Escritores e Poetas do Careiro. O autor relata que a inspiração deste livro veio após vencer a pandemia da Covid-19, quando esteve internado gravemente.
A inspiração maior mesmo foi de agradecer, né, a Deus pela vida, e tão matriz, acima de tudo, é uma forma de agradecimento pela vida, né, que eu tive após a pandemia. Ele traz uma boa parte dos poemas são voltados para um campo lírico, mas há um grito muito grande de preservação do meio ambiente também, como já é uma marca, né, das obras. E uma curiosidade que eu acho que os leitores vão ter, porque são sonetos. É um desafio, não é todo mundo que escreve sonetos, né? E aí, de repente, ele vem a matriz com 100 sonetos.
A obra traz diversos textos com apelo para a preservação ambiental, tendo como principal inspiração o líder indígena Davi Kopenawa, expressa o autor.
São por mais escolas, pela floresta, né, pela vida da natureza, das águas, dos rios. Então, esse livro, e também pela questão de sentimento lírico.
Com esta obra, o autor se torna um dos principais nomes do careiro no cenário literário, publicando seu quarto livro, dentre eles Braços do Sol, Meninos de Papel e Atmosfera, disponíveis em plataformas digitais. O quarto lançamento estará disponível digitalmente em breve. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Adeus ano velho, feliz ano novo. Saudações, querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, que nos acompanha diariamente no jornal Amazônia Notícia, veiculado pelas rádios católicas, parceiras e servidoras do Evangelho na Amazônia. Despedimos-nos recentemente do ano de 2023, que nos deixou um grande legado de vida e desafios. Para enumerar alguns pontos do ano recém-findado, podemos apontar: foi o início do terceiro mandato do presidente Lula, Bolsonaro inelegível, primeira assembleia do sínodo sobre sinodalidade, mudanças climáticas, lutas sociais, especialmente no que concerne à população indígena, eleição de Javier Milei na Argentina, Flávio Dino no STF, mortes de Rita Lee, Glória Maria, Silvio Berlusconi, Tina Turner, Araci Balabanian, Roberto Dinamite, Cardeal Dom Geraldo Magela, Sepúlveda Pertence, Juca Chaves, Márcio Guedes, para citar alguns nomes. E ainda tivemos o Fluminense ganhando a Libertadores. Fala sério. Entre outras coisas. Para o ano que está nascendo, já podemos prever, sem futurologia, apenas por análise de eventos marcados e por acompanhamento dos desdobramentos dos fatos, que a luta política no Brasil se acirrará ainda mais, especialmente por conta das eleições municipais de outubro. Segunda Assembleia do Sínodo sobre Sinodalidade, ocasião em que as disputas internas da Igreja irão efervescer bastante. Lutas em prol da cultura e população amazônida entrarão em mais um ano de embates, seja no campo político, seja no campo econômico, etc. Certamente 2024 será um ano de muitos desafios. Entretanto, passando para uma perspectiva mais espiritual, este novo ano será tão grande quanto for também o seu esforço, querido ouvinte e seguidor, em se propor e de fato realizar as mudanças que sua vida precisa, seja no campo da saúde, da espiritualidade, das finanças, dos relacionamentos, da vida profissional, etc. uma humilde indicação que te faço, anote 3 a 5 metas para o novo ano. Ande com elas no bolso e no coração e parta para realizá-las com empenho, motivação e disciplina. Busque ajuda se for preciso. Eu acredito que quanto mais nos desenvolvermos em humanidade e espiritualidade, tanto mais conseguiremos proporcionar um 2024 melhor para nós e para quem está ao nosso derredor. Finalizo com uma frase atribuída a São Padre Pio. Abre aspas. O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua providência. Fecha aspas. Querido ouvinte das rádios católicas interligadas pela RNA, um santo e feliz 2024 para você e sua família. Receba meu abraço e minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 3.875 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo, Lies de Costa, Daniela Pantoja e Yuri Bezerra. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.